Vamos então para os títulos do Jornal das Comunidades.
A criação de um centro de atendimento consular telefónico para os Estados Unidos e Canadá é uma das propostas ao governo do Conselho Regional da América do Norte. Vai abrir brevemente na Venezuela o segundo centro de língua portuguesa.
Estamos a esta hora com 19 graus por Lisboa. Continua uma tarde bonita de sol, cenário diferente. Por exemplo, em Lyon, em França, com muitas nuvens, alguma chuva, 10 graus de temperatura já na noite de Goa. Há pouco, 26 graus. Vai começar o Jornal das Comunidades, a edição das 5h30, com Paula Machado.
A criação de um centro de atendimento consular telefónico para os Estados Unidos e Canadá é uma das propostas ao governo do Conselho Regional da América do Norte, uma recomendação explicada à RDP Internacional por Paulo Martins, presidente do Conselho Regional da América do Norte, do Conselho das Comunidades Portuguesas.
Necessidade urgente da criação de um call center para esta região, para a América do Norte, pois há imensas dificuldades em contactar praticamente com quase todas as estruturas consulares, mas também de um site centralizado para marcação, para fazer o agendamento das marcações online para todos os consulados, em que houvesse a possibilidade de o utente escolher qual o consulado que mais lhe conviesse para ser atendido.
Os conselheiros da América do Norte estiveram reunidos sexta-feira e sábado na cidade canadiana de Montreal. Os ajustes dos salários dos funcionários consulares, consoante cada região do globo, foi outro dos temas em análise. E com exemplos concretos, explica Paulo Martins.
Os novos funcionários têm sido colocados nos postos, têm tido a base salarial de 1.600 euros. É um salário muito baixo para qualquer cidade da América do Norte. Estes salários vivem com algumas dificuldades, têm conhecimento e eles têm-nos transmitido algumas dessas dificuldades. Há funcionários para viverem minimamente perto do consulado, pagam quase 1.000 dólares de renda de casa, e isto partilhando um quarto com outra pessoa. Portanto, para que haja estabilidade, para que estes funcionários possam prosseguir as suas vidas e, portanto, manterem-se nos consulados, tem que haver um ajuste salarial dependente de cada região do globo. E aqui nos Estados Unidos, estes 1.600 euros servem para muito pouco.
Já no que se refere ao ensino da língua portuguesa, os conselheiros da América do Norte defendem mais apoio para a língua de herança.
Mais apoio à língua de herança, porque esse é o nosso mercado. Nós não temos vagas de imigração já há mais de 20 anos, terminaram nos anos 90, e o mercado que temos para a língua portuguesa é segundas e terceiras gerações. Esses são os miúdos que estão nas escolas portuguesas comunitárias neste momento. E esses miúdos necessitam de um ensino da língua diferente. Portanto, a língua de herança ou o português de segunda língua, para que consigam assimilar o ensino desta língua. Porque o que acontece é que muitos estudantes inscrevem-se, mas não terminam um ano. Não terminam sequer todo o programa. Nós podemos ter classes de primeiro ano com 15, 20 alunos, e depois classes do último ano com 1, 2 alunos. Portanto, isto reflete bem aquilo que o ensino da língua portuguesa está a passar aqui nesta região. Estados Unidos e Canadá.
Mais apoios para o ensino da língua portuguesa, língua de herança, mas também o governo de Portugal deve continuar a apostar no ensino integrado, sublinha o presidente do Conselho Regional da América do Norte, Paulo Martins.
A língua portuguesa também passa para o ensino integrado, para o ensino das escolas locais. Se houver uma política dirigida nesse sentido, teríamos mais estudantes portugueses nas escolas públicas. Mas para dar continuidade a este ensino nas escolas públicas, quer dizer, nos liceus e nas escolas primárias, temos também que ter depois a necessidade dos leitores junto das universidades e também que estes programas se alastrem depois ao nível do ensino superior para que haja a continuidade do ensino da língua portuguesa também a nível superior.
Conselho Regional da América do Norte que quer que em Lisboa se estudem as políticas das e para as comunidades portuguesas no mundo.
Tem que haver um escritório em Lisboa que se dedique realmente à política das comunidades portuguesas. Quer esta seja dentro do gabinete da Secretaria de Estado, quer esta seja na presidência do Conselho de Ministros, tem que haver uma certa autonomia para que haja uma política verdadeiramente dirigida a cada região das comunidades portuguesas.
Paulo Martins, presidente do Conselho Regional da América do Norte, sobre as alterações à lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, defendidas pelos conselheiros de todo o mundo. Quanto às eleições, que tudo indica vão realizar-se em outubro, Paulo Martins defende a sua realização o mais breve possível, mas o ideal seria já com a nova lei.
gostaríamos que as eleições se mantivessem para este ano, mas gostaríamos também que esta lei, os partidos políticos, abraçassem um pouco este projeto e definissem este novo desafio que o Conselho das Comunidades está a propor, que é a alteração desta lei para o Conselho das Comunidades.
Paulo Martins, conselheiro eleito pelos Estados Unidos e presidente do Conselho Regional da América do Norte, do Conselho das Comunidades Portuguesas, em declarações à RDP Internacional sobre a reunião de sexta-feira e sábado dos conselheiros dos Estados Unidos e Canadá, que decorreu em Montreal. Vai abrir brevemente na Venezuela o segundo centro de língua portuguesa. O objetivo é alargar a rede de ensino de português no país. O anúncio foi feito recentemente pelo porta-voz do Instituto Camões, João Neves.
Tendo nós uma oferta que hoje em dia na Venezuela já é uma oferta curricular, isto é, faz parte do currículo, precisamos das infraestruturas para apoiar este funcionamento. E vamos instalar um segundo centro de língua, que estará pronto muito brevemente. O investimento nas obras, na realização das obras, é todo um investimento do Camões e de Portugal. E esse centro passará a funcionar como um centro de recursos. Tem 6 divisões e, portanto, terá uma parte tecnológica, uma parte de recepção para os professores, parte de biblioteca, uma parte de informática. Funcionará como uma âncora para esta estratégia de alargamento do ensino do português aos estados fora de Caracas, e nomeadamente Carabobo, do estado de Aragua.
Atualmente são cerca de 4 mil os estudantes de português na Venezuela. As aulas não são apenas procuradas por lusodescendentes, mas também e cada vez mais por venezuelanos. O Instituto Camões tem investido no ensino de português no país e quer chegar a mais cidades. O porta-voz do Camões, João Neves, dá o exemplo dos manuais escolares.
Fizemos este ano o maior investimento sempre na Venezuela e um dos maiores investimentos ao nível de países na entrega de material didático. Nós fizemos um investimento na ordem dos 75 mil euros este ano apenas no que diz respeito a material didático, que está a ser distribuído gratuitamente nas escolas, por forma a garantirmos que quem está a aprender português tem pelo menos acesso ao manual e a material didático que sustenta a sua aprendizagem.
75 mil euros de investimento em manuais escolares para aulas de português na Venezuela, onde os manuais são grátis para os alunos. Atualmente são cerca de 4 mil estudantes para 40 professores.
Neste momento nós temos cerca de 40 professores que estão envolvidos no nível do básico e do secundário no ensino do português, e temos um número de alunos que rapidamente irá ultrapassar os 4 mil. Se olharmos o que isto significa do ponto de vista da evolução, temos de facto níveis de crescimento muito interessantes. Portanto, a questão da oferta, a questão de reforçarmos, consolidarmos a estrutura da oferta do português para que ela possa ser abrangente a todos os setores da sociedade venezuelana e em particular à nossa comunidade, é uma preocupação.
João Neves, porta-voz do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, em declarações feitas na sequência de uma deslocação à Venezuela, explica as diferenças que existem também no ensino de português para lusodescendentes e outros.
Que fundamentalmente o que nós queremos é que a língua sirva em primeira instância à nossa comunidade e que seja um fator de reforço da sua coesão, da sua identidade e que possibilite exercícios de cidadania mais completos e mais complexos entre Portugal e entre a Venezuela, porque é o que queremos, que haja aqui um transnacionalismo, a capacidade dos nossos cidadãos atuarem nos dois contextos, na Venezuela e em Portugal, e isto é o que nós designamos pelo português de língua de herança, vocacionado claramente para a nossa comunidade. Mas não esquecemos uma outra estratégia, uma outra abordagem que temos, que é do português como língua de comunicação internacional, como uma língua que hoje é estratégica. E desse ponto de vista, significa que a língua não é só para a comunidade, mas é para os venezuelanos. Nós temos jovens lusodescendentes, jovens da comunidade portuguesa, que estão satisfeitos por ter a sua língua. Temos os pais e as comunidades muito satisfeitas por termos instituições de ensino que acautelam esta ligação que, através da língua, os nossos jovens mantêm a uma identidade que lhes é própria.
O português passou a ser uma língua que é aprendida por muitos na Venezuela, para além dos lusodescendentes e da comunidade portuguesa. Brevemente vai abrir o segundo centro de língua portuguesa no país. Sobe para 35 o número de pessoas infectadas pelo coronavírus em Portugal, 23 casos confirmados na região norte. Os concelhos de Felgueiras e Lousada são os mais afetados e é nesta zona que estão as maiores preocupações e onde muitos serviços estão a ser encerrados. Entretanto, a China tenta normalizar, mas na província de Hubei ainda persiste a quarentena forçada. João Pedrosa foi o único português que não deixou Wuhan. Desde então está em casa aguardando o regresso ao trabalho e elogiando a capacidade da China para enfrentar uma situação única. João Pedrosa, em conversa com Alexandra Madeira, dá conta que hoje 13 hospitais de campanha foram desativados.
São cada vez menos casos e as autoridades de Wuhan, na China, desmontaram mais de uma dezena de hospitais de campanha que tinham sido criados para a imensa afluência de doentes na cidade superpopulosa onde o novo coronavírus surgiu. João Pedrosa, o português que ficou e que desde janeiro está em casa, dá conta desta novidade, um indício de inversão em Wuhan.
Sim, os hospitais temporários foram foram quase todos desmontados hoje foram quase todos desativados. Quer dizer que a maior parte deles foram desativados. A manterem-se ficam entre 1 a 3, que ficam só como medida preventiva.
Não tem faltado nada. Os mais de 40 mil voluntários garantem uma quase normalidade que João Pedrosa não imagina num outro país.
Do outro mundo, não é? Porque não, isto é uma coisa fantástica, não é? Porque devem estar aqui 11 milhões de pessoas, aqui em Wuhan, e as coisas estão a funcionar. Quer dizer, há eletricidade, há gás, todos os dias há recolha de lixo, as ruas são limpas. Há só esse aspecto, que as pessoas estão em casa, estão a receber os mantimentos, consegue-se viver com... uma organização que nunca... Só aqui mesmo.
Esta semana poderá surgir uma data para as empresas na província de Hubei voltarem a laborar. A situação será analisada na quinta-feira. O português, que tem mantido uma rotina de teletrabalho, acha que antes do final do mês irá encontrar os colegas na fábrica.
João Pedrosa foi o único português que não deixou o ano. Está em casa a aguardar o regresso ao trabalho. Morreu aos 100 anos uma figura de destaque na comunidade portuguesa em Macau e Hong Kong. O comendador António Oliveira Salles morreu na sexta-feira, era um nome máximo da diáspora maquiense e uma figura de destaque na comunidade portuguesa em Hong Kong, que o afirma é o presidente da Associação dos Maquienses. O descendente de famílias maquienses, nascido em 1920 na região chinesa de Cantão, foi o primeiro presidente do Conselho Urbano de Hong Kong. António Oliveira Salles foi ainda um dos fundadores da Federação Desportiva e do Comitê Olímpico de Hong Kong. António Oliveira Salles tinha um século de vida, já se encontrava afastado da vida pública há vários anos. Tempo agora para a imprensa em português no mundo. Hoje, com Sérgio Terra, vamos conhecer os destaques da Tribuna de Macau, que amanhã chega às bancas.
Os reflexos e os desenvolvimentos da crise epidémica voltam a estar em destaque na edição desta terça-feira do jornal Tribuna de Macau. De resto, a própria edição abre com uma reportagem sobre dificuldades enfrentadas por trabalhadoras não residentes oriundas da Indonésia. A epidemia do Covid-19 afetou o emprego de muitas dessas empregadas no território, que se viram forçadas a regressar ao país de origem sem terem certeza do que irão fazer. Paralelamente, a comunidade indonésia que permanece em Macau está agora mais preocupada porque no seu país foram diagnosticados os primeiros casos de contágio. Na perspectiva da líder da Associação de Trabalhadores Migrantes Indonésios, as autoridades de saúde da Indonésia não parecem considerar o vírus como uma coisa muito séria. Em destaque está também mais uma restrição às viagens na Ásia e que tem impacto direto nos residentes de Macau. Quem viajar para a Tailândia a partir de Macau, Hong Kong ou a China continental terá agora de passar a apresentar uma declaração médica que confirme não estar infectado com o novo coronavírus e mesmo assim será sujeito a 14 dias de quarentena. Por cá, as autoridades de Macau garantiram que o processo final de isolamento dos pacientes no território é mais rigoroso que na China continental. Indicaram também que mais de 1.200 alunos de Macau que estão a estudar fora, incluindo em Portugal, já se registaram para adquirir máscaras distribuídas pelo governo. No outro âmbito, mas sem fugir ao momento atual, o mais recente índice de confiança elaborado pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau mostra que os consumidores estão profundamente preocupados com a economia local e com o mercado de emprego. Em contrapartida, parecem estar mais confiantes ao nível dos preços, nomeadamente devido ao pacote de apoios lançado pelo governo. Entre outros temas, vamos também continuar a seguir os desenvolvimentos ligados ao coronavírus, um pouco por todo o mundo, incluindo Portugal.
O destaque da Tribuna de Macau a fechar este espaço informativo. Fique bem, continue na companhia da RDP Internacional.